Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Você está com o Olá Vizinho, o seu programa em direto aqui na Rádio Freguesia de Belém, que está consigo semanalmente, como é habitual, entre as 3 e as 4 da tarde. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e hoje no nosso programa vamos falar sobre jazz ou jazz, como quiserem chamar.
Sim, porque hoje se assinala o Dia Internacional do Jazz com o objetivo de salientar como esta forma de expressão artística tem contribuído para unir as pessoas em todo o mundo.
E assim estivemos na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, que fica aqui na nossa freguesia, para conhecermos melhor o trabalho que ali se desenvolve. Porque, como tu disseste, e muito bem, a música é uma linguagem universal.
E no nosso momento de saúde e bem-estar, vamos estar com Cristina Almeida, como é habitual também.
Em novembro de 2011, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, designou oficialmente o dia 30 de abril como o Dia Internacional do Jazz, para destacar o jazz e a sua capacidade de unir pessoas em todo o mundo.
O Dia Internacional do Jazz é presidido e liderado pela diretora-geral da Unesco, a Audrey Azoulay, e pelo lendário pianista e compositor de jazz Herbie Hancock, também embaixador da Unesco para o diálogo intercultural e presidente do Instituto Herbie Hancock de Jazz. O Instituto é a organização sem fins lucrativos encarregue de planear, promover e produzir esta celebração anual.
O Dia Internacional do Jazz reúne comunidades, escolas, artistas, historiadores, académicos e entusiastas de jazz em todo o mundo para celebrar e aprender sobre o jazz e as suas raízes, futuro e impacto. Sensibilizar também para a necessidade de diálogo intercultural e de compreensão mútua. Reforçar também a cooperação e comunicação internacionais.
E assim todos os anos, no dia 30 de abril, esta forma de arte internacional é reconhecida pelo seu papel na promoção da paz, do diálogo entre as culturas, da diversidade, do respeito pelos direitos humanos, da igualdade e dignidade humana e da liberdade de expressão.
Mas falemos um pouco sobre a história do jazz. Nascido do blues, das work songs dos trabalhadores negros norte-americanos, do negro espiritual,
negro spiritual,
protestante e do ragtime, o jazz passou por uma extraordinária sucessão de transformações no século XX. É notável como essa música se modificou tão profundamente durante um período de apenas um século.
E o termo jazz começa a ser usado no final dos anos 10 do século passado e início dos anos 20 para descrever um tipo de música que surgiu nessa época em New Orleans, Chicago e Nova York. São considerados oficialmente os primeiros músicos de jazz, a Original Dixieland Jazz Band, do cornetista Nick LaRocca, o pianista Jelly Rock Morton, que se autodenominava o criador de jazz, o cornetista King Oliver, com a sua Original Creole Jazz Band, e o clarinetista e sax-sopranista Sidney Bechet. Em Chicago vamos encontrar os trompetistas Louis Armstrong, tão conhecido, e Bix Beiderbecke. E em Nova Iorque o histórico e histriónico pianista Fats Waller e o pioneiro hand leader Fletcher Henderson. Em 1930 o jazz já possui uma chamada massa crítica considerável e já se acham consolidadas várias grandes orquestras como as de Duke Ellington, também tão conhecido, Count Basie, Cab Calloway e Earl Hines.
A evolução histórica do jazz, assim como da literatura, das artes plásticas e da música clássica, segue um padrão. Em meados dos anos 30, surge o primeiro estilo mais popular do jazz, o swing, que agradava muito às multidões durante a época da guerra. Em 1945, surge um estilo muito mais radical e menos ao gosto popular, o bebop, que seria revisto, radicalizado e ampliado nos anos 50 com o hard pop. Em resposta à agressividade do bebop e do hard bop, aparece nos anos 50 o cool jazz, com uma proposta intelectualizada que está para o jazz, assim como a música de câmara está para a música erudita.
E o cool e o bop dominaram a década de 50 até à chegada do free jazz, dando voz às perplexidades e incertezas dos anos 60. No final dos anos 60 acontece a inevitável fusão do jazz com o rock, resultando primeiro em obras inovadoras e vigorosas e posteriormente em músicas produzidas em série e de gosto algo duvidoso. Hoje existe espaço para cultivar todos os géneros de jazz, desde o Dixieland até ao experimentalismo free. Desde os velhos e sempre amados standards até às mais ambiciosas composições originais para grandes formações. Mas qual seria o estilo de jazz próprio dos dias de hoje? Talvez o jazz feito com instrumentos eletrónicos, samplers e sequenciadores, num cruzamento com o techno e o drum and bass. Mas se esse jazz possui a consciência ou a consistência para não se dissolver como tantos outros modismos, só o tempo o dirá.
E Fátima, nós aqui no Olá Vizinho não podíamos deixar passar este dia em que se assinala o Dia Internacional do Jazz, até porque a música é uma forma de unir as pessoas e, na verdade, uma linguagem universal.
Exatamente, como já dissemos atrás. E como um dos objetivos deste programa é destacar entidades que estejam sediadas na nossa freguesia ou que, de alguma forma, possam estar ligadas à promoção cultural, artística ou que promovam atividades de interesse para a nossa comunidade, neste Dia Internacional do Jazz, fomos à Escola Artística de Música do Conservatório Nacional e estivemos com alunos e professores a conhecer todo o trabalho que ali se desenvolve.
Nem mais. E foi realmente uma excelente escolha, já que esta escola, pela sua história e trabalho que desenvolve com os seus alunos em prol da promoção da música, merecia este destaque.
Mas antes de passarmos à reportagem que fizemos, vamos falar-lhe um pouco desta escola.
Então, começamos por vos dizer que o Conservatório de Música em Lisboa foi a primeira escola pública de música do país e está diretamente ligado à ação do pianista, compositor e pedagogo João Domingos Bom Tempo, que após a Vitória Liberal, 1834, daria corpo aos seus projetos de reforma do ensino da música em Portugal.
E o Conservatório tem como missão qualificar os alunos através de uma sólida formação nas suas múltiplas vertentes humanística, científica, histórica, ética, ecológica, estética, artística e musical, capacitando-os para uma opção profissional como músicos. Mas a classe de música de jazz é muito mais recente, não é? A escola de jazz,
sim,
é mais recente.
Sim, a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional que fomos visitar fica na Rua Alexandre Sá Pinto, aqui mesmo na nossa freguesia, e tem uma classe de música de jazz que é bem mais recente, como dizes, mas nada como deixar a professora Inês Lajinha falar-nos sobre esta classe de jazz e sobre esta escola. E já estamos com a professora Inês Lajinha, aqui na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. Boa tarde, Inês. Obrigada por nos receber aqui na sua casa.
Muito obrigada. Boa tarde também. O prazer é todo meu.
E nós temos aqui umas perguntinhas para a Inês. E a primeira pergunta, Inês, que nós gostávamos de saber é que como é que foi o seu percurso musical? Como é que chegou até à música?
Bem, essa pergunta tem várias vias. Como eu cheguei à música, acho que não, foi incontornável, porque ambos os meus pais estão ligados à música, o meu pai é pianista e a minha mãe é professora de música, de piano especificamente, e portanto era uma coisa natural. Quando eu cresci, mais do que me ler histórias para dormir, a minha mãe cantava-me canções na cama, portanto a música foi assim uma coisa muito natural, é na família uma coisa muito natural, faz parte. Especificamente ao conservatório ou ao jazz, tem dois tempos, porque eu estudei no Conservatório Nacional, quando comecei a estudar música mais a sério, comecei por entrar em violino, curiosamente, porque houve uma altura eu estava a estudar piano, depois cansei-me de ter pais pianistas que me estavam sempre a corrigir, e portanto decidi que queria tocar um instrumento que eles não soubessem tocar, e fui tocar piano durante violino durante uns anos, e portanto quando ingressei inicialmente no Conservatório foi enquanto aluna de violino. A verdade é que eu acho que rapidamente percebi que o piano é um instrumento que fazia mais sentido para mim por ser versátil, e eu sou uma pessoa que gosta de muitos estilos de música, de muitas coisas, sou um bocadinho impaciente às vezes, e percebi que precisava de um instrumento que me permitisse essa versatilidade, e o violino se calhar ia afunilar um bocadinho mais as minhas opções, portanto acabei por ter de regressar ao piano, na verdade com alegria, e portanto voltei a estudar, ou seja, regressei ao conservatório fazendo uma transferência de instrumento, mas já com um olho em estudar jazz, não como um objetivo final estético, mas como uma ferramenta que me ia ajudar a abrir portas, porque eu inicialmente só estudava música clássica, e a música clássica é muito definida, e eu percebia que gostava também, lá está, de outras músicas e que precisava dessa versatilidade, e portanto explicaram-me que o jazz me daria essa opção, e portanto eu comecei, enquanto estava a estudar clássico no conservatório, a ter aulas de jazz no Hot Club, e portanto acabei por fazer esse percurso em paralelo até entrar na Escola Superior de Música de Lisboa para a licenciatura em jazz, e aí não dava para articular com o conservatório ao mesmo tempo. E portanto acabei por fazer a licenciatura jazz, mas mantive sempre contacto com o meu professor de clássico, que é professor aqui do Conservatório Nacional, e tentei sempre manter um pé em cada lado, porque acho que as duas vertentes de ensino são complementares, e acho que ganhei com isso.
Nós tínhamos aqui uma segunda pergunta e de certa forma já, quase que já está respondida pelo aquilo que a Inês acabou de falar, porque a nossa pergunta era como é que se ensina jazz, sendo que este estilo musical também é muito conhecido pelo improviso, e a Inês acabou por dizer que a sua chegada ao jazz tem muito a ver com o facto de gostar de alguma versatilidade que a música clássica não lhe dava, não é? Mas de certa forma, se quiser acrescentar aqui mais algum pormenor, detalhe que nos esclareça, agradecemos. Comentem então, por favor.
Claro, não, é engraçado o que está a comentar, porque eu acho que isso é o receio de muitos músicos de clássico. Acho que existe uma espécie de equívoco da ideia de que o jazz é improviso e, portanto, é super abstrato. E não é nada abstrato, na verdade é muito, muito concreto e muito estruturado, na verdade muito exigente racionalmente. O músico tem de perceber muito bem o que está a tocar para conseguir ter a liberdade de improvisar. Portanto, é uma espécie de ferramenta de eu ficar... A melhor forma de eu compreender uma língua verdadeiramente é eu conseguir falar nessa língua, não é? Ou seja, nós falamos português e nós somos capazes de dizer que falamos português porque conseguimos criar frases, porque temos esse vocabulário, não é?
Pois, eu agora estava aqui a pensar, falamos português, pegou na língua portuguesa como um exemplo. Nós temos, como agora, estamos aqui numa conversa, mas também podemos usar a língua fazendo poesia, escrevendo de uma forma... Por exemplo, o Saramago tinha uma abordagem diferente, é isso que quer dizer?
Ou seja, não, apesar disso também ser pertinente, o que eu estou a dizer é mais... eu saber dizer umas frases... Em alemão não quer dizer que eu sei falar alemão. Só quando eu consigo criar as minhas próprias frases em alemão é que eu compreendo aquela linguagem verdadeiramente, não é? É que atribui... Pronto. E o jazz tem essa estrutura, implica conhecimento harmónico, a improvisação no jazz é muito raro ser verdadeiramente desprovida de algum ponto de partida harmónico ou melódico. Geralmente os dois. E, portanto, eu percebi que... Ou seja... Acho que é interessante a ideia de ensinar jazz no conservatório também para aproximar estas duas vertentes que parecem mais distantes do que são realmente. Porque, na verdade, eu sinto que o facto de eu conhecer música clássica me ajudou a compreender melhor as coisas que aprendi no jazz e vice-versa. Aquilo que eu estava a aprender no jazz, sobretudo auditivamente, porque nós somos obrigados a reconhecer auditivamente tudo aquilo que tocamos, mais do que um intérprete clássico, obviamente, que aprende isso, mas não é necessário da mesma forma que no jazz. Eu no jazz, qualquer acorde, qualquer coisa que eu toque, eu tenho de saber auditivamente reconhecer, ah, aquilo é aquele acorde, sem ser preciso vê-lo escrito. Pronto, e portanto, eles são de facto complementares e eu acho que é um privilégio poder ensinar, ou seja, acho que a abertura de um curso profissional de jazz no Conservatório Nacional ajuda a criar uma ponte que eu acho que fazia muita falta.
É engraçado aquilo que, é engraçado, interessante aquilo que a Inês acabou de dizer, porque eu não sei, Luísa, se tu concordas, mas nós que não entendemos, somos completamente...
Não, eu concordo, olha que eu entendo um bocadinho, que eu toquei piano também.
Mas é verdade, esqueci-me
dessa piano,
tua...
Eu aprendi piano, eu canto.
Esqueci-me dessa tua...
Vertente musical.
Eu não. E eu então sempre achava que o improviso era mesmo o improviso, e não é.
Não, tem que ter.
É. Ou seja, é verdadeiramente improvisado, mas é tão improvisado como aquilo que me está a dizer agora. Okay. Não é? Ou seja, está a criar dentro de um discurso coerente com aquilo que estamos a dizer, não está a dizer uma ideia inteiramente nova, nem tudo o que nós dizemos, não é? Vem do nada, não é uma sequência de palavras aleatória, uma coisa que faz parte, que respeita determinadas regras e é isso. Nós, normalmente, uma canção qualquer que conheça, até pode ser o Balão do João, tem uns acordes que eu poderia tocar por trás e eu depois posso continuar a criar melodias em cima desses mesmos acordes.
Não reparas quando eu canto que às vezes não canto by the book, como a música, vou fazendo umas variantes.
É verdade.
Ah,
é verdade.
Pronto, é isso, lá está.
Improviso.
É um improviso.
Agora já entendi o que é um improviso. Muito bem.
Oi, Inês, nós gostávamos também de saber como é que surge esta ideia de fazer um curso de jazz aqui no Conservatório.
Então, quando eu estudei clássico no conservatório, não havia uma disciplina dada pelo professor Pedro Moreira, que também é um músico que, tendo estudado jazz, também estudou clássico, e que dava uma orquestra de sopros, que fazia repertório de jazz, e depois também dava uma disciplina que se chamava banda jazz, que era uma espécie de introdução ao jazz. Mas era pouco mais do que isso, e quando abriu a Escola Superior e o Pedro Moreira teve de ir para lá dar aulas, não podia manter as duas escolas e, portanto, acabou o jazz no conservatório. E eu fiquei sempre um bocadinho com uma espécie de pulga atrás da orelha, também por sentir, lá está, como disse logo no início, que o conservatório é a minha casa e eu fiquei sempre com vontade de ajudar a introduzir o jazz de forma um bocadinho mais estruturada. Entretanto, surgiram os cursos profissionais e o curso profissional de instrumentista jazz em particular, mas não havia nenhum na área de Lisboa. E eu, à parte de dar aulas, sou também diretora artística da Casa Bernardo Sassetti, que tem vindo a querer agir cada vez mais no tecido cultural através da formação. E, portanto, nós discutimos que gostávamos de contribuir para que fosse criado o primeiro curso profissional de jazz na área metropolitana de Lisboa, porque fazia falta, porque achamos que é assim que honramos o nome do Bernardo, é também ajudar a que haja formação na área dele, na cidade dele. E, portanto, como eu já estava a fazer o meu próprio estágio, quando eu estava a tirar mestrado, a fazer estágio no conservatório, fomos falar com a direção, um bocado em duplo papel, porque a Casa Bernardo Sassetti queria fazer este protocolo. E portanto foi nesse sentido, houve muita gente no conservatório que nos ajudou a perceber quais eram as formalidades para que o curso profissional pudesse abrir, e felizmente receberam de braços abertos a ideia. E claro que tem sido um desafio, são os primeiros anos do curso. Os cursos têm uma parte estruturada definida que é igual para todos os cursos profissionais do país e para os cursos de instrumentista jazz, e depois há alguma liberdade dentro de cada escola perceber como é que distribui as horas, e esse desafio tem sido muito interessante, encontrarmos qual é o formato dentro daquilo que é suposto que faz mais sentido no Conservatório Nacional.
Quantos anos tem a escola, mais ou menos?
A escola tem muitos, muitos anos. Tem tipo
187.
O curso profissional está agora no terceiro ano e é um curso de 3 anos, portanto temos pela primeira vez uma turma de finalistas.
E os alunos, são todos empenhados ou não?
Não. Essa é a resposta honesta. Ou seja, claro que é como qualquer escola e qualquer curso, temos todo o tipo de alunos. Eu acho que são todos alunos muito apaixonados por música. Há muitos alunos que começam a descobrir o curso de jazz já no curso, desculpem, o jazz já no curso de jazz, ou seja, foram porque querem estudar música, porque não se vêem fazer mais nada, mas música clássica não era uma opção, e vêm para o jazz em descoberta. E é muito engraçado ver como há pessoas que de repente se descobrem inteiramente, que não planeavam de todo jazz e de repente só ouvem jazz, passam a vida a ver concertos e estão empenhadíssimos em seguir essa carreira. E portanto eu acho, na verdade, acho que não vou dizer 100%, mas uns bons 90% dos alunos que estão agora no terceiro ano, eu diria que vão seguir profissionalmente a área, exatamente.
E também gostávamos, eu e a Fátima também tínhamos aqui uma pergunta, que era quais são os principais desafios que estes jovens músicos poderão enfrentar no mercado de trabalho e no mercado musical, neste caso?
O jazz é uma área muito ampla, não? Ou seja, eu continuo a achar, e sou muito defensora e tento também ensinar sob essa luz, que o jazz é, em primeiro tudo, uma forma de pensar na música, uma forma de abordar a música e não um género fechado em si próprio. E, portanto, eu diria que o facto de ser uma música que, como eu disse inicialmente, abre portas artisticamente, isso permite que os alunos possam seguir outras vertentes e até articular, estar numa banda em que o repertório é mais jazzístico e depois noutra banda em que o repertório se aproxima ao pop ou ao rock, e isso é só que com um conhecimento de causa, que se calhar alunos que nunca tenham estudado jazz sabem um bocadinho menos de harmonia, desenvolveram menos ritmicamente, ou seja, não que não se possa, mas o jazz dá um lado formal ao ensino, um lado racional e de análise que ajuda a compreender a música, e portanto isso abre muitas portas. Agora, também é verdade que cada vez há mais cursos profissionais e cursos e também licenciaturas jazz, o que quer dizer que a pirâmide é maior, também quer dizer que o pico é mais alto, há cada vez um maior número de músicos de um nível muito alto em Portugal, o que é fantástico, também quer dizer que é mais competitivo e, portanto, as pessoas, os alunos têm de ter em conta que precisam de chegar a um nível alto se querem, de facto, fazer vida da música, no modo geral, não é só no jazz.
E eu acho que agora íamos pedir à Inês se nos levava ali à turma dela, em que temos... É verdade, eles estão a ensaiar. Uhum. Porque nós também queremos falar não só com a Inês, mas também com os seus alunos, não é? E com o Pedro. Que é Pedro, o professor Pedro também, que é professor de
jazz. Queremos conhecê-lo também um pouco, não é?
Sim, e também saber um bocadinho sobre o percurso dele. E vamos ficar com esses testemunhos. Vamos até lá.
Nós estamos agora já aqui na sala de aula. Estamos com o professor Pedro, há pouco estivemos a falar com a professora Inês e queríamos conhecer também um pouco sobre o seu percurso, como é que chega ao jazz. Quem é o professor Pedro?
Então, eu desde pequenino que tive contacto com o jazz, o meu pai ouvia muito jazz em casa e mesmo quando estava a trabalhar no escritório e tudo, eu saía da escola e ia ter com ele. O jazz sempre me fascinou, mas até bastante tarde não tive a oportunidade de estudar música. E quando vim estudar para Lisboa, para engenharia eletrotécnica, estava altamente frustrado porque nunca tinha tido a oportunidade de estudar música na vida. De maneira que, aos 22 anos, decidi deixar de ser engenheiro para me dedicar à música e ao jazz, que é uma música que eu tanto gosto. Depois ingressei no Hot Club Portugal, fiz os 4 anos no Hot Club Portugal, depois acabei por me licenciar na Escola Superior de Música de Lisboa e desde então tenho estado a dar aulas aí em várias escolas, quer da zona de Leiria, quer daqui da zona de Lisboa.
Portanto, a engenharia ficou para trás?
Completamente.
Foi só um acidente de percurso?
Não foi um acidente de percurso, ou seja, fazia parte da questão familiar. Meu pai é engenheiro, eu tinha algum jeito para as ciências e para as tecnologias, informática e eletrónica. Eu gostava muito de brincar com os circuitos e com as ferramentas que o meu pai tinha sempre disponíveis. Nomeadamente fiz vários curtos-circuitos lá em casa a fazer experiências que milagrosamente não deram coisas mais graves. Ou seja, seria sempre seria a opção racional a tomar e foi o que acabou por fazer porque a opção emocional nunca foi a opção. Só depois de estar algum tempo frustrado com a questão da engenharia que acabei por ter a oportunidade de, ok, então bora lá experimentar.
Mas chegou a acabar o curso?
Não, fiz 2 anos na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa.
Muito bem, e professor Pedro, diga-me uma coisa, eu sei que não é só professor aqui, tem mais outras atividades?
Não, sou professor no Hot Club Portugal também, também estou envolvido num projeto da Associação de Jazz Leiria, que tem a Orquestra de Jazz Leiria e tem a Escola de Jazz também, e estive noutras escolas, neste momento estou só no Conservatório Nacional, no Hot Club e em Leiria.
Pela sua experiência, quais serão os principais desafios que os alunos, os jovens que estão a aprender este estilo musical enfrentam, não só quando estão a estudar, mas depois de formados no mercado?
Enquanto estão a estudar, eu acho que é a capacidade de organização, porque a verdade é que eles deparam-se com demasiada informação que têm que processar em pouco tempo. E isto é um processo de maturação, é um caminho que têm que percorrer, em que têm que descobrir a sua própria identidade musical. O jazz tem essa particularidade, não é uma coisa, não é uma ciência exata no sentido de, ok, o objetivo não é estar a formatá-los para eles serem todos iguais, é estar a formatá-los para eles conseguirem ser o mais únicos possível. Isto é um paradigma um bocadinho complexo, não é? Além de que, com esta particularidade, não podem deixar de ser responsáveis e fazer todas as outras coisas, nomeadamente depois as outras disciplinas do português, a matemática, a parte da competência e de terem os requisitos todos para concluírem, por exemplo, o 12º ano. De futuro, eu acho que as perspectivas são muito boas, porque temos jovens muito talentosos e com oportunidades que eu, por exemplo, não tive na minha geração, mas também acabam por... Sinto que hoje em dia também estão um bocadinho mais dispersos e um bocadinho... É mais difícil... É vingar. O mercado está mais saturado, as pessoas já não consomem música como eu consumia, não sei se isso é bom ou mau. Para mim, consumir música é a mesma coisa que consumir um livro. é preciso sentar, abrir o livro e deixar que a história do livro entre. Na música, e no jazz em particular, isso é fundamental, porque muitas vezes a música é acessório, é música de elevador, é música que está no restaurante. Parar para ouvir música, sentar em casa, pôr o disco, da mesma forma que nós paramos para ler um livro, é uma coisa que está em desuso, infelizmente. E isso acho que acaba por tornar a coisa toda muito fugaz, é tudo muito... desaparece tudo muito depressa e lá está, faz com que as pessoas consumam menos, cada vez há mais músicos e há mais oferta e a procura é cada vez menor.
Mas em relação ao jazz, acha que o jazz está vivo em Portugal? Tem futuro?
Sim, sim. Não, eu acho que sim, porque... Ou seja, há cada vez mais escolas, há muito talento, nota-se um bocadinho mais a competição, ou cada vez mais se nota a competição saudável. Pelo menos há essa vontade de criar e tem sido exponencial desde que me iniciei nesta área que tenho sentido isso. Não há assim tantos sítios para tocar como já houve, mas hoje em dia é muito mais fácil produzir um disco, produzir um trabalho, um EP, um concerto, um conceito, um projeto, mesmo que não vingue, que não venda milhares de discos, não é? Eu acho que há mercado, não há exploração do mercado por forma a ser... se calhar tão sustentável assim, é só...
Muito obrigada, professor Pedro. Eu acho que nós agora, Fátima, vamos passar aqui aos alunos. Pode ser?
Pode, quer dizer, acho que sim.
Então vamos começar pelas senhoras, pode ser, vocês homens não se importam. Como é que tu te chamas?
Francisca.
Francisca, o que é que te levou a estudar jazz?
Então, eu sempre toquei piano, mais ou menos... E,
mais ou menos?
Sim, ou seja, eu fui aprendendo desde que era pequenina. Ou seja, numa certa fase comecei a levar um pouco mais a sério a música e tive a sorte de ter uma professora que me puxou para o jazz e a partir daí foi um caminho sem retorno.
Foi um bichinho que te ficou e quiseste mesmo continuar?
Sim, quis mesmo continuar.
Tu já estás em que ano?
Estou no terceiro profissional.
És finalista?
Sou finalista em princípio.
Em princípio, se Deus quiser, no fim também.
Claro.
E está a correr bem? Estás a gostar?
Estou a gostar do curso, é incrível. Foi mesmo das melhores decisões que eu fiz na minha vida. E aconselho a todos que queiram estudar música.
Tu falaste em piano, mas eu estou-te a ver aqui, os nossos ouvintes não estão, mas eu vou já fazer questão de dizer que estás aqui com uma guitarra, não com um piano.
É um baixo, sim.
Baixo,
estou a tocar baixo, eu tenho aulas de segundo instrumento, assim como todos os nossos colegas, só a gente tem um segundo instrumento, para todos que não são pianistas é piano, e para os pianistas que não podem ter um segundo instrumento piano, pronto, acaba por ser bateria e baixo.
Muito bem, obrigada Francisca.
Já agora, porquê que escolheste o baixo?
Na realidade foi mais ou menos o baixo que me escolheu a mim. Pronto, acabou por ser, ou seja, foi uma decisão até racional da parte da direção do curso, porque, ou seja, é um instrumento da secção rítmica para me ajudar a dominar mais a parte rítmica, porque eu já estou a dominar mediamente, espero eu, a parte harmónica no piano e para que eu ficasse mais forte ritmicamente, os professores e a direção do curso acabou por escolher a decisão mais racional, que seria o baixo e a bateria, que tive aulas o ano passado.
Muito bem. Fátima, se calhar vamos passar aqui.
Agora vamos passar aqui a alguém cujo instrumento é a voz, não é? Então, olá.
Como é que te chamas?
Laura Garcia.
E quantos anos tens?
18.
E como é que tu chegaste aqui a esta aula de jazz? Como é que tudo isto aconteceu?
Pronto, eu já estou a estudar jazz há 6 anos. Eu comecei, mas não era com o objetivo de estudar jazz. Foi mais porque não, eu queria ter aulas de canto, mas não encontrava o sítio para estudar. Então eu fui a uma escola de jazz, comecei a ter aulas de voz mas no entanto também comecei a ter aulas de combo e teoria musical. E no início, nos primeiros 3 anos, não prestei muita atenção a isso, mas depois comecei a apaixonar-me pelo jazz. E pronto, um professor de lá falou-me do curso de jazz daqui do Conservatório Nacional. Eu, pronto, fiz a audição e passei. E pronto, estou muito feliz agora a acabar o curso. E pronto, espero acabar este ano.
O que é que te apaixona mais no jazz?
Pronto.
É difícil esta pergunta.
Sim, é difícil. Pronto, eu sou muito ligada ao sentimento. Eu gosto muito quando expressam, são muito expressivos. Gosto muito de ver as pessoas, quando as pessoas estão apaixonadas pela música. Sim, gosto muito de ver isso. E pronto, acho que eu gosto mais disso.
É. Quais achas? Tu queres continuar?
Sim, sim, claro.
E o que desafios achas que podes vir a enfrentar? É outra pergunta difícil.
Sim.
Nunca pensaste nisso?
Nesta fase ela não quer pensar.
Não.
Pronto, já tenho algumas dificuldades e no futuro eu acho que. Não sei, eu não
tenho que pensar nisso. Dificuldades, desafios, achas que. Não? Assim de repente, não te ocorre?
Agora tu baixo pressão, agora não sei.
Pronto, não faz mal, não faz mal. Obrigada.
E vamos passar agora aqui a outro membro desta banda, que é o baterista. Olá.
Olá.
Como é que te chamas?
Rodrigo.
Rodrigo, eu vou fazer a mesma pergunta. Como é que te surgiu esta paixão pela bateria? Ou também foi assim um bocadinho... surgiu por acaso?
A bateria escolheu.
Mais ou menos, como a Francisca.
Mais ou menos, porque eu comecei na música, a tocar música tradicional portuguesa, como Zeca Afonso, coisas assim desse género, quando era muito pequenino, 3, 4, 5 anos por aí. E depois queria muito estudar música e fui para uma escola em Setúbal, Academia de Música e Belas Artes, Luísa Todi. E estive lá até o meu 9º ano, onde o professor que está lá ainda, Sérgio Caldeira, também um baterista de jazz, me indicou pela continuidade do curso lá não poder continuar, porque não havia pessoas suficientes, de vir então a tentar o curso aqui no Conservatório Nacional. E por esforço e por sorte, não sei, consegui entrar.
Muito bem. E está a correr bem também?
Sim, acho que sim. Eu tenho aprendido muita coisa nova, não só na parte musical, mas mesmo ligação com pessoas, e acho que isso no estilo que nós tocamos é muitíssimo importante, porque para além de de tocarmos música improvisada, não é? Com improviso, também é uma música partilhada, ou seja, temos que estar atentos ao que os outros fazem para termos que responder ou interagir.
Exatamente. Olha, e diz-me uma outra coisa. Aqui tu tens alguma banda ou tocas com alguma banda?
Projetos mais dispares. Eu tive e tenho alguns trios, por exemplo, um scat trio que é constituído com a Kika, do piano, e a Laura na voz. Fazemos um apontamento aqui e ali, mas ainda coisas assim mais separadas e esporádicas.
Muito bem. E quais são os teus planos para o futuro?
O meu plano para o futuro é ingressar no ensino superior para conseguir me construir melhor, acho eu, e evoluir, não é? Como músico, pessoa também, e não sei, sou uma pessoa que gosta muito de adquirir novos conhecimentos, porque acho que me constrói melhor tanto enquanto músico como pessoa.
Muito bem, muito obrigada.
Então, deixa-me só.
Ah, a Fátima vai fazer.
Tenho sempre mais uma pergunta, peço desculpa. Tu começaste por dizer que começaste num estilo de música diferente. Qual é a tua preferência? É mais esse estilo
que tu falaste, mais este do jazz, ou ainda vai aparecer aqui uma nova descoberta?
Imagina, eu como tinha referido a questão do conhecimento e de gostar de absorver novas coisas, eu não tenho praticamente um estilo musical definido, ou seja, eu gosto tanto de música tradicional portuguesa, como música clássica, como jazz, como, sei lá, uma catrefada de estilos.
Qual é o instrumento mais importante num grupo de jazz?
Epá.
Uma pergunta difícil.
Não,
é protesto, é protesto.
Aqui só aqui para nós, aqui. Eu vou fazer duas respostas, mas aqui para nós o mais importante é a bateria. Não, não.
Nós não ouvimos, não. Eu não ouvi bem, parece-me dizer bateria, mas eu acho que não.
Ah, não, 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 não. Eu queria dizer que. Sim, exato, porque.
Todos se complementam.
Exato, porque. Porque não.
O professor Pedro está a dizer para não seres aldrabão.
Ah, pronto, então esqueçam a minha resposta. Eu acho que não há um instrumento mais importante do que outro, porque quando nós tocamos em conjunto, não pode haver um que sobressai mais que o outro, porque vai soar desregulado e desequilibrado, creio eu.
Todos têm o seu momento na sua música, é isso?
Exato.
Para que seja criada uma harmonia,
certo? Exatamente.
Muito obrigada. Vamos passar agora aqui a outro membro desta classe.
Exatamente, mais um. E nós íamos fazer-te, se calhar, mais ou menos as mesmas perguntas que já fizemos aos outros elementos da classe. E aquela sacramental, a primeira, é como é que tu chegaste aqui?
Então, eu propriamente não comecei por escolher música. Ofereceram-me uma guitarra, tipo, por volta de 8 anos atrás, no Natal.
Tu tens quantos anos?
Tenho 18.
Bem, bem cedinho que tu começaste aqui na música. E já agora eu não te perguntei, mas como é que te chamas?
António. António Roquete.
Então?
Eu só estudo jazz mesmo. Ou seja, eu recebi a minha guitarra há 8 anos, mas só estudo jazz desde o início do curso agora.
E estás a gostar?
Estou a gostar, foi uma boa escolha.
É uma pergunta retórica, não é verdade?
Sim, sim.
E a guitarra que tu ofereces, a guitarra clássica ou a guitarra elétrica?
Gostas mais desta guitarra ou da clássica?
Eu, como toco jazz, acho que esta aqui é mais adequada.
Esta aqui é?
Esta é. Jazz, claro. Exato,
exato. E quais são os desafios que tu encontras no estudo deste estilo musical do jazz?
Acho que principalmente o termo improvisação, que é uma cena que não existe mesmo, só existe mesmo aqui, pelo menos na minha perspectiva, aqui no jazz.
Mas diz lá mais qualquer coisa sobre isso, isso do improviso, que é um desafio. Consegues elaborar aqui um pouquinho mais?
Ou seja, a tal improvisação é mesmo um processo em que temos que adquirir conhecimento para conseguir executar, e não é apenas os conhecimentos que nós temos, mas também a ligação entre os membros da banda. É isso.
É um improviso, mas é um improviso com regras, não é?
Exatamente.
E conjunto também, com todos os membros. Muito bem. E agora vamos passar. Ah, está ali escondido. Quem? O suplente. Olá.
Olá.
Como é que tu te chamas?
Diogo.
Diogo, tu és o suplente de quê?
Não sou suplente.
O António gosta de gozar. Não.
Sou trubaterista do curso, também do terceiro ano. Pronto, não é suplente, mas...
Eu sei, eles é que estavam aqui a querer meter-se contigo, não é?
Estavam a querer meter-se contigo, a dizer que tu eras o suplente, mas não, tu és o segundo.
Não pode haver dois bateristas a tocar ao mesmo tempo,
não é? Mas há dois bateristas nesta classe, não é?
Há mais, mas neste combo específico só há dois, sim.
E como é que a bateria surgiu na tua vida?
A bateria surgiu no Alentejo, na casa dos meus avós, onde eu virava os baldes
ao contrário
e agarrava nos paus que a minha avó usava para ir aos cogumelos. Depois, pronto, eu partia-lhe os paus, ela ralhava comigo. Mas tudo começou com os baldes virados ao contrário, era o mais prático que tinha, não é? E eu, pronto, queria fazer barulho, queria batucar, como eles chamavam, e tudo começou aí. Mas antes disso já cantava canto alentejano com eles, porque eu sempre tive mais no Alentejo. digamos assim.
E aqui nesta classe de jazz não cantas?
Não.
É só mesmo a bateria?
É só mesmo a bateria, isto.
Mas cantas em casa?
Não, ou seja, era uma piada, eu ia com o meu avô ao café, a malta lá junta-se, começa do... parece jazz, começa de improvisado, exato, alguém começa e a malta vai atrás e pronto. E eu era criança, achava muita piada, também tinha a minha irmã que ia comigo e pronto, os velhotes também achavam piada, a malta nova, continuar essa coisa que havia, essa chama que havia há muitos anos.
Então tu és alentejano e vieste estudar para Lisboa, é isso?
Não, eu na verdade sou de Lisboa, nasci em Lisboa, mas pronto, a família é mesmo da zona do Alentejo, sim. Ia passar férias no verão, passava lá sempre o tempo com eles.
E como é que está a correr o teu curso? Que balanço é que tu fazes?
Está a correr bem, espero continuar a estudar, neste caso para o ensino superior, e pronto, a ideia é mesmo continuar e formar-me profissionalmente em música, que era esse o objetivo que tinha desde sempre, pronto.
E é para ficar no jazz ou...?
Na verdade, se calhar é um bocadinho contraditório. Não, eu penso seguir, ou seja, o jazz vai continuar, obviamente, mas se calhar variar um bocadinho. Acho que é como o meu colega estava a dizer, procurar outras coisas novas. Acho que não posso definir já com... Pronto, eu já sou mais velho que eles, já tenho 20, mas...
Estás muito velho.
Não sei, mas acho que ainda há muita coisa para aprender, pronto.
Muito obrigada, desejamos-te muita sorte. Aliás, desejamos muita sorte a todos. E acho que temos aqui mais alguém, não é? Inês, um professor? Não.
Professor, sim.
Que é o professor?
Ricardo.
Professor Ricardo, olá.
Olá.
Tudo bem. Professor Ricardo, também queríamos saber um bocadinho o seu percurso pela música.
Bom, o meu percurso pela música começou aos 12 anos, quando comecei a tocar baixo elétrico, e assim foi, até que fiz 18 anos, decidi, a par com os meus pais, não é? Porque não podia decidir sozinho, vir para Lisboa, entrei para o Outro Clube de Portugal, onde comecei a tocar contrabaixo.
Contrabaixo é difícil, não é?
Sim, como...
O meu filho tocou contrabaixo.
É um instrumento bastante, sei lá, físico, por assim dizer. Mas é, como todos os instrumentos, é difícil. Cada instrumento tem a sua dificuldade, por isso. Depois entrei para a Escola Superior de Música, de Lisboa, para a parte de jazz, e acabei o curso, comecei a tocar com pessoas, e foi isto, e está a ser isto. Depois entrei, tive privilégio de entrar para o conservatório.
Mas costuma tocar com uma banda, com outras pessoas, em algum lugar?
Toco com alguns artistas, algumas bandas, algumas...
Ouvi dizer que toca com alguém conhecido também, não é?
Sim. Pronto, toco com a Carolina dos Landes, sim, uma artista, pronto, conhecida, sim. E já também já tive a sorte de tocar com mais pessoas, com mais artistas. Inclusive também no mundo do jazz, João Barradas, uma pessoa que eu também, pela qual também tenho assim, bastante, uma boa admiração. Muitas outras pessoas, felizmente também.
E deixou o contrabaixo e agora que toca o quê?
Não deixei.
Continua?
Sim, continuo.
Portanto, este percurso pelo com professor, ensinando, é em paralelo com toda essa atividade, com noutras bandas, com outras...
Sim, claro que sim.
Nas horas livres é...
Nas horas livres sou professor, sim. Não, felizmente tenho conseguido... conciliar tudo e pronto, e tem corrido tudo bem, felizmente. Não posso queixar, sinto-me bem.
O jazz é uma paixão?
O jazz é uma paixão. A música no geral, sim, no geral. Gostava de... Sim.
Pensando bem, assim.
Não, penso mais naquela inocência do que é gostar de música quando se é miúdo. Mas sim, mas claro que sim. Ou seja, a música está há mais tempo na minha vida do que não está. Pronto, por isso, claro que sim. Tem.
Diz que está no seu ADN?
ADN. Sim, está lá mesmo no âmago. Não, está. Não. Acredito que isso vai-se construindo, pronto. Essas coisas vão-se construindo, acredito que sim. Não se nasce... Sim, a gostar logo de música. Digo eu, acho que tudo se pode ensinar e tudo se pode aprender.
Isso que está a dizer é muito interessante, porque... está a falar de uma construção, de algo que se vai construindo dentro de nós, que vai crescendo dentro de nós, porque às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber o que é que eu quero fazer, onde é que eu me insiro.
Isso aí, por acaso, isso é mesmo uma questão que eu por acaso não me lembro de ter, e isso é interessante, mas confesso que é a realidade da maior parte das pessoas, nem toda a gente consegue... Tem a sorte, vá, de encontrar logo o que gosto, o que quer fazer numa terra idade, pronto. Isso, quando se é novo, consegue-se, tem-se mais tempo, ou mesmo mais disponibilidade mental e não tantas barreiras para se poder aprender e absorver coisas.
E os alunos? Seus alunos são sempre assim queridos?
Queridos, como assim? são, sim.
Queridos, assim como estes que tivemos em entrevista?
São. Na realidade, alguns daqui são meus... O que
a Luísa queria dizer é se eles são todos empenhados, se isso era mais...
não era essa a pergunta, estás a ver? O professor Ricardo ficou indeciso.
Não, são. Ou seja, têm... Eu não gosto muito de utilizar a palavra talento, mas vou usar, pronto. Têm todos muito talento. Agora, uma pessoa pode sempre... Eu acho que pode sempre... Uma pessoa pode sempre fazer mais. E deve sempre fazer mais, mas eu percebo, às vezes nestas idades é difícil se calhar conciliar o estudo com... Sim, mas conciliar com as vontades, não é o tempo, porque tempo de certeza que a maior parte das pessoas tem, mas sim, não, claro que sim, estou muito contente com os alunos que tenho e com a evolução de que eles têm mostrado, tem sido gratificante, na realidade.
Muito obrigada, professor Ricardo. E vamos aqui falar com uma última pessoa, que está aqui ao pé do professor Ricardo, que é, como é que...
Duarte.
Duarte. O Duarte, segundo percebi, é estagiário aqui.
Exatamente.
Como é que este estágio surgiu aqui no Conservatório?
Ou seja, estou a tirar o mestrado em ensino na Escola Superior de Música de Lisboa, onde também já me licenciei em instrumentista de jazz, e agora estou aqui a estagiar como professor.
Como é que está a ser a experiência?
Estágio. Está a ser enriquecedor, assim, estar a acompanhar estes alunos, estar a ver como é que funciona as aulas neste curso. Eu também fiz o curso profissional, igualzinho a este, mas em Coimbra, em 2015 até 2018.
E notas algumas diferenças?
Na verdade, não. Eu sinto-me muito como... Eu passei exatamente porque eles estão a passar agora. Portanto, consigo rever-me em tudo aquilo que eles estão a fazer. Sim.
E que conselhos é que podes deixar para estes alunos?
É não desistir.
É o mais importante?
Sim, é o mais importante. É mesmo isso.
E terminamos aqui com o conselho. Com este conselho, não desistam. Quem está...
Eu acho que até ficaram aqui dois conselhos. Este... Não desistam e que o encontrar o nosso caminho é uma co-construção, certo?
É isso
muito
mesmo.
Importante.
E vamos, Inês, desculpe, queria aqui acrescentar.
Não sei se agora ocorreu-me há pouco quando o professor Pedro estava a falar da questão se havia público ou não, e na verdade isto também remete para a ideia de se há apoios à cultura e qual é a presença da cultura no país atualmente e do jazz em particular. E eu gostava só de dizer que acho que é claro que nós precisamos de nós, eu falo do tecido artístico português, precisamos de combater e tentar ao máximo empurrar para que haja mais apoio na cultura. Mas eu queria dizer que acredito que a verdadeira maneira de mudar a mentalidade ou a importância que a classe política dá às artes no modo geral e à música em particular, eu acho que passa pela formação. Eu quero acreditar, ou seja, uma escola como a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional que produz e que ensina muito mais alunos do que aqueles que vão seguir profissionalmente música. O curso profissional, como o próprio nome indica, tem uma percentagem mais alta de pessoas que vão seguir profissionalmente música, mas a escola em si não necessariamente, e eu acho que é aí que está o verdadeiro impacto, é criar cada vez mais público interessado, público conhecedor, porque são as pessoas, os futuros políticos, os futuros agentes que darão a devida importância à cultura e que não vão aceitar menos do que aquilo que faz sentido investir nesta área.
Muito bem. E muito verdade também.
Pronto, é uma pena termos que ir embora, porque ficávamos aqui a ouvir-vos.
Eu ficava a cantar.
Pois, fazias concorrência ali. Mas de qualquer forma, muito obrigada por nos terem recebido.
E obrigada a todos.
Foi muito bom estar com a professora Inês Laginha, com outros professores e com alunos desta classe de jazz da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, não foi, Luísa?
Sim, e ficar a saber mais sobre esta escola e sobre a classe de música de jazz que fica aqui mesmo na nossa freguesia.
Não nos cansamos de referir que está
é da
aqui
nossa freguesia.
Na nossa freguesia, sem dúvida.
It's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be a make-believe if you believed in me. It's only a canvas sky hanging over a muslin tree. It wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.
Hoje celebra-se o Dia Internacional do Jazz, dia 30 de Abril. E agora os senhores ouvintes começam a pensar, mas como é que num espaço de saúde, como é que uma ginecologista obstetra vai falar na Rádio Freguesia de Belém, num espaço de saúde, sobre algum tema relacionado com o Dia Internacional do Jazz? Pois bem, não foi fácil escolher o tema do que eu vou falar, mas penso que será interessante para os nossos ouvintes, tanto para os mais pessoas mais adultas, mais velhas, como para pessoas mais jovens. Amanhã começa maio, o mês por excelência, de comemoração, de início de festas, festas de fim de curso, festas de formatura, festas populares, concertos, concertos de jazz. Então eu vou falar de um perigo que cada vez mais espreita esse tipo de convívios e de festas. Vou falar do convívio que aparece com um perigo assim muito, muito subtil, que é o perigo das drogas, da presença das drogas recreativas. Drogas recreativas, o que é isso? Pois, as drogas recreativas é um termo usado para descrever substâncias legais e ilegais que são usadas para divertimento, que provocam um efeito de segurança, euforia, alegria, boa performance física, e que depois pode, a longo prazo, levar a uma dependência física e psicológica. O fácil acesso a este tipo de drogas e o desaparecimento dos efeitos num curto espaço de tempo faz com que as pessoas pensem que estas drogas recreativas são drogas sem perigo, pronto, facilmente manuseável, facilmente tornar-se independente, mas não. Então, vamos primeiro falar um bocadinho que tipos de drogas recreativas é que há. Vou fazer assim só um bocadinho por cima. A primeira droga recreativa por excelência é o álcool. É o álcool, as bebidas alcoólicas. O álcool acaba por inibir progressivamente as funções cerebrais. O consumo no início leva a uma euforia, uma desinibição. Acaba por se pensar que é uma droga estimulante, mas acaba por ter efeitos sedativos e afetar a capacidade de autocontrole da pessoa. Outras drogas usadas também muito frequentemente são as benzodiazepinas. São estes medicamentos que servem para dormir, ansiedade, insónia, relaxantes musculares, e que combinadas com o álcool acabam por ser umas depressoras do sistema nervoso central. E faz o quê? Faz com que a pessoa se sinta assim relaxada, tudo bem, tudo numa boa, e que a fim de um determinado tempo, no dia a seguir, a pessoa não se lembra o que é que aconteceu, dão períodos de amnésia retrógrada. Quer dizer, a pessoa lembra-se que foi ao bar, bebeu uns copos, tomou uns comprimidos e não se lembra de mais nada. Não são capazes de contar a história, a noite completa, a festa completa, ficam com lacunas. E possivelmente podem, durante o tempo, recuperar o que é que aconteceu, mas às vezes ficam lacunas permanentes. Outras drogas, como o ecstasy, como, por exemplo, o cannabis, a erva, o que nós chamamos a ganza, o charro, são drogas que provocam relaxamentos, euforias e que, a longo prazo, alteram as funções motoras e acabam por alterar também as funções psíquicas e mentais. Também falar um bocadinho dos cogumelos mágicos, uma droga muito de moda em alguns países da Europa, que é uma droga que acaba por ter um efeito alucinogénio, quer dizer, provoca euforia, distorções sensoriais e alucinações. A pessoa, o que relata é que se vê dentro, pronto, num sonho, vem-se dentro de um sonho quando estão a usar essa droga. Pode levar a perturbações mentais permanentes. Depois, uma droga francamente perigosa e que leva a efeitos irreversíveis e dependência química é a cocaína. A cocaína interage com outras drogas, com o álcool, e a mistura pode dar problemas catastróficos, pode até dar ataques cardíacos, pode fazer com que as pessoas nessa dependência entrem até no mundo do crime. Pronto, falámos desta primeira parte e agora eu queria falar muito, muito de um tipo de droga também recreativa, mas que são as drogas, são drogas de submissão química. E é o quê? Nós, quando pronto, falamos de pessoas que se drogam, temos a ideia que pronto, a pessoa pode drogar-se por iniciativa própria, quer tomar, quer se drogar, pronto, porque quer. E há outro tipo de uso de droga que é quando é usada criminalmente, é usada para anular, submeter a vontade de uma outra pessoa. Eu queria falar um bocadinho disto porque não é assim tão, tão infrequente. Estas drogas em que uma pessoa usa a droga para dominar, entre aspas, uma outra pessoa, leva a delitos sexuais, leva a roubos, leva pronto, a grandes problemas que eu vou falar agora e que não é assim tão... Epá, não é tão... Ah, é lá fora. Não, não é. É aqui, aqui, em Portugal, em Lisboa. Eu vou falar um bocadinho de uma combinação de drogas que se chamam a droga do violador ou o que se chama também a droga de Boa Noite Cinderela, que é o quê? É uma mistura de vários tipos de três, realmente três tipos de droga, que é o éxtase líquido, que é também o rohipnol, que é um depressor do sistema, que são do sistema nervoso central, e uma outra droga, que nós chamamos também, que é a droga para, é tipo um anestésico, e que é a escopolamina, e que faz com que acabe por a pessoa que tomou essa droga entrar num período de quase de desmaio, de não poder, de perder o conhecimento, ou mesmo lúcida, não se conseguir mexer, não se conseguir movimentar, não se conseguir defender. Então, como pensar que está a ser usada essa droga? Primeiro temos que pensar um bocadinho quem são as pessoas mais vulneráveis a essa droga, essas vítimas. As vítimas são as mulheres, miúdas novas, miúdas que vão em grupo, que vão pronto, beber um copo, que estão em festas, que estão distraídas. E é a tal história de, pá, eu estava a beber uma bebida e de repente, epá, acordei no dia a seguir, epá, num sítio estranho, despida, ou pronto, ou só tapada com um lençol, dores de cabeça, tipo ressaca muito forte, não sei onde é que eu estou, não sei o que é que aconteceu. E às vezes depois, pronto, essas pessoas entram em contacto com as pessoas com quem tiveram no dia anterior, e muitas vezes as pessoas dizem, epá, tu ontem, epá, estavas a portar-te de uma maneira diferente, ou estavas a beber mais do que o habitual, estavas com comportamentos mais eufóricos, pronto, estavam com um comportamento diferente do habitual. Como é que nós podemos pensar nisto? Pronto, é o tal episódio em que pronto, a pessoa vira a cabeça, está a beber uma bebida, vira a cabeça para ver não sei o quê, e alguém aproveita-se e deita no copo da nossa bebida pronto, a tal droga. Por isso, não altera o color da bebida, não altera o cheiro, não altera o sabor, mas pronto, tem depois os efeitos que nós sabemos. O que é que fazemos em caso de suspeita? Recorrer imediatamente ao hospital, denunciar pronto, este episódio. Muitas vezes já passaram algumas horas e já não se detecta a droga nem no sangue, nem nas colheitas de urina. E pronto, e às vezes só tendo o copo da bebida que a pessoa usou é que nós conseguimos fazer realmente o diagnóstico mesmo. Como prevenimos isto? muito importante, nas festas, e isto é mais para os jovens, nunca perder de vista a nossa bebida, nunca deixar a nossa bebida aberta, ou a cerveja, ou a nossa, o nosso copo, pronto, deixado num, pronto, fica num sítio e nós vamos dançar ou vamos falar. Não, tem que estar sempre debaixo do nosso olho, sempre. As latas de bebidas, as garrafas sempre abertas à frente de nós. Quando as bebidas são confeccionadas, sempre em frente de nós. E pedir aos nossos amigos que cuidem, que observem, que estejam atentos às nossas bebidas e nós também estarmos atentos às bebidas dos nossos amigos. Por isso, cuidar e ser cuidado pelo entorno dos amigos. Era só isto que eu queria falar hoje. Não é tão infrequente assim, é até bastante, bastante frequente. Eu trabalho num serviço de urgência onde muitas vezes ao fim de semana entram raparigas novas a contar episódios de foi uma festa e não me lembro do que aconteceu. Muito obrigada pela atenção e este é mais um tema para pensar um bocadinho, só para reflexionar um bocadinho. Obrigada.
Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for, and then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a
Estamos no final do nosso programa de hoje, onde o nosso tema foi jazz, a propósito do Dia Internacional do Jazz, e estivemos com a professora Inês Lajinha, com outros professores e com os alunos na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.
Então até à próxima terça-feira, mas entretanto não se esqueça que pode sempre ouvir o nosso programa em repetição todas as quartas-feiras pelas 10 horas da manhã.
Entretanto, fico por aqui na nossa Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online que está sempre consigo.
Eu sou a Luísa.
E eu sou a Fátima.
E para a semana cá estaremos à hora de costume.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.